Presidente enganou-se e o tempo continuou a contar enquanto eu estou a falar consigo. E, portanto, é um pouco estranho que isto aconteça, mas, enfim, façam como quiserem, nós vamos concluir. Aconselho-lhe só a ver o regimento melhor, porque se está nas funções que está, deve pelo menos conhecer melhor o regimento que está aqui a exercer. Por isso, senhor deputado, é muito simples de perceber. Nós não dizemos que a iniciativa liberal não tem todo o direito de estar aqui. Tem todo o direito de estar aqui, como nós certamente temos o direito de estar aqui. Agora, quando tem um senhor deputado da iniciativa liberal que vem aqui dizer que o programa da iniciativa liberal é isto, aquilo e aquele outro, e tudo o que fazem é votar contra a saúde, contra os profissionais de saúde, contra os centros de saúde. Desculpe lá, mas eu só posso concluir neste sentido, é que a iniciativa liberal gosta da saúde, mas só gosta em dois ou três sítios em Portugal, e os outros 8 milhões de cidadãos, para vocês, não existem. É diferente do Chega, e por isso é que nós temos implantação em todo o território, e vocês estão reservados a duas ou três cidades em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Teve a tolerância do tempo em que esteve a dialogar com a mesa. Para uma declaração política, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A nossa declaração de política de hoje é dedicada ao ambiente, mas não sem antes referir que efetivamente temos um problema grave de saúde no nosso país, nomeadamente na saúde obstetrícia, e esperamos que na sexta-feira este debate seja feito de forma estrutural e que inclua todas as pessoas sem exceção, porque pelo caminho, nomeadamente no Orçamento de Estado, houve muitas propostas que ficaram, incluindo para as pessoas LGBTI, para as unidades de saúde materna, e isso não foi aqui hoje falado, nem muito menos ainda executado esse debate. Mas não nos podemos esquecer que este mês, precisamente no final do mês de junho, Lisboa vai acolher a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, com o lema Salvar os Oceanos, Proteger o Futuro. A crise climática que atravessamos, aliás uma crise aliada também à saúde humana, não pode ser descurada. E este evento ocorre precisamente no ano e no mandato em que vimos desaparecer o Ministério do Mar por decisão do atual governo, que anexou esta pasta ao Ministério da Economia, deixando assim antever aquilo que muitos já receavam, que os nossos oceanos vão continuar a ser vistos com uma perspectiva economicista, como um recurso a ser potenciado da forma mais rentável e não como um aliado ao combate às alterações climáticas, mas aquela que tem que ser a transição para uma economia verde e para a qual o mar e a energia das ondas também é fundamental, mas acima de tudo um património da humanidade que urge preservar. Portugal, como nós bem sabemos, vai ser infelizmente um dos países mais afetados com as alterações climáticas e que se vão manifestar no nosso país com a disseminação de doenças, eventos climáticos extremos, cheias, furacões, seca, incêndios florestais, subida do nível do mar, escassez da água potável ou até mesmo a desertificação de extensos de vasta área do território e até a extinção das espécies. E em matéria ambiental são inúmeros os tratados, os planos, as estratégias e afins. Mas o que na verdade tem ficado pelo caminho é a ação. Aliás, esse é um dos grandes desafios da nossa humanidade, não apenas preservar e recuperar ecossistemas, mas acima de tudo travar os danos irreversíveis que estamos a assistir no planeta e também, evidentemente, que vão afetar a nossa espécie. A economia azul, que contribui cerca de 2,3 mil milhões de dólares por ano para a economia global, iria traduzir-se, no caso dos oceanos serem um país, no quinto maior PIB a nível global. No entanto, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o 14º, Proteger a Vida Marinha, recebe apenas, em termos de investimento, o nível mais baixo de todos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A conservação dos habitats e espécies protegidas no âmbito da Rede Natura 2000 tem-se degradado em Portugal e sido alvo de um sucessivo desinvestimento. E apesar de os vários milhões de euros que aí vamos receber do PRR e das opções feitas no Orçamento de Estado, a verdade é que continuamos a ter um subinvestimento destas matérias, registando, por um lado, o aumento dos habitats em mau estado de conservação, que passaram de 6% para 29% do seu total em apenas uma década, o que está em claro contraciclo com aquilo que deveria de ser o atual investimento. E não nos podemos esquecer que os oceanos são fundamentais para um planeta saudável e habitável, mas que estão de facto sob ataque da sobrepesca, da poluição, do plástico e dos inúmeros atentados que fazemos ao nosso maior aliado na retenção de carbono. Produzimos cerca de 8,3 mil milhões de toneladas métricas de plástico, o que equivale a uma tonelada por cada pessoa. Chegam a 12 milhões de toneladas, a ser despejadas 12 milhões de toneladas nos oceanos. Plástico esse que chega a estar presente no nosso sangue. E sabemos que apenas uma pequena fração é reciclada. E por isso mesmo sabemos que não é apenas com a reciclagem que atingimos os objetivos, sendo que também nesta matéria Portugal continua a falhar. E por isso, senhoras e senhores deputados, quando o PAN apresenta propostas concretas no sentido da descarbonização, da transição energética, da economia circular, da retirada do plástico, defendendo a aposta num novo modelo de desenvolvimento mais responsável, social e ambientalmente, não somos radicais como tanto gostam de fazer crer. Mas antes pretendemos cumprir aqueles que são os objetivos firmados no Acordo de Paris, na Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e que não vão ser atingidos em 2050 e menos ainda em 2030. A par da poluição, também a pesca de arrasto tem sido comparada à destruição de florestas tropicais. E não é o PAN que o diz, é a comunidade científica e os vários estudos, incluindo a Fundação Carlos de Gulbenkian, que falam que esta é a forma menos seletiva de pesca nos nossos mares e, sem dúvida, a mais destrutiva para o ambiente e para a biodiversidade marinha. E ao invés de se investir na reconversão desta atividade e na salvaguarda dos valores marinhos, à semelhança das borlas fiscais que são dadas a atividades poluentes, também aqui o Governo continua a financiar a pesca de arrasto, adiando uma reflexão profunda sobre os modelos de pesca e a sua reconversão em modelos mais sustentáveis que garantam o nosso futuro. Mas para além do mar, olhemos para os problemas que temos em terra. Vemos a aprovação de planos do regadio com a sua expansão a atingirem zonas protegidas, o uso ineficiente que temos feito do recurso da água, um problema estrutural de seca no país que continua a ser ignorado. Aliás, o mês de maio foi precisamente o mês mais quente dos últimos 92 anos, quase um século, e mais de 97% do território está neste momento em seca severa. Tem-se verificado também uma diminuição significativa dos valores da percentagem da água no solo em todo o território, sendo realçada a região interior norte, do centro e Vale do Tejo, em que os valores da percentagem de água no solo são inferiores a 20%. Temos um problema estrutural, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista da utilização dos recursos hídricos. E mesmo ao nível da Convenção Albufeira, teimamos em não tentar renegociar. Isto terá impactos inevitáveis, não só no uso dos solos, no combate às alterações climáticas, no combate aos grandes incêndios. E é fundamental olharmos, quer para o oceano, quer para estes recursos, com um novo olhar. Um olhar que preserve os mesmos, um olhar que garanta que temos não só medidas concretas, como, por exemplo, a adoção do crime de ecocídio no nosso ordenamento jurídico, proposta que o PAN dará à entrada, mas também que promovemos a criação internacional de um tratado para a proteção dos oceanos e do reconhecimento do crime de ecocídio por parte das Nações Unidas. Somos provavelmente a última...
Peço conclua, senhora
Estou
deputada.
Mesmo a concluir, senhora Presidente. Somos provavelmente a última geração de eleitos que tem a possibilidade de combater o ponto não retorno. Esperamos que no final deste mês, após recebermos a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, tenhamos de facto um novo olhar sobre o mar. É o mínimo que devemos às presentes e futuras gerações se queremos garantir o seu direito ao seu bem-estar e, acima de tudo, promover um princípio fundamental de precaução, evitar causar dano ao ambiente.
Tem de concluir, senhora deputada. Muito obrigada. Senhora deputada, tem 3 pedidos de esclarecimento. Presumo que queira responder em conjunto. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado. Vamos deixar que a senhora deputada chegue ao seu lugar. Vai. Pronto, agora sim, faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real, a importância do tema de sabermos cuidar do nosso património comum, no caso concreto, no que diz respeito aos oceanos, no que diz respeito ao mar, remete-nos inevitavelmente para um tema que tem a ver com a responsabilidade e a responsabilidade política que é indeclinável de um país que tem, como tantas vezes nós dizemos, uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo, que tem uma responsabilidade acrescida em defender esse património único para o futuro. E nós não podemos deixar de observar, e a Sra. Deputada mencionou também isso, o desinvestimento que tem acontecido, e eu associo esse desinvestimento não tanto a falta de verbas no orçamento ou de falta de opções no orçamento, mas a baixas taxas de execução orçamental. De verbas que não são aplicadas, embora sejam disponíveis ao longo dos anos para o Governo aplicar no sentido desse investimento necessário na fiscalização, na vigilância, no combate à poluição, na própria capacidade de resposta dos serviços do Estado nessa matéria, sendo que é preciso uma inversão nessa prática concreta para além das palavras, para além dos atos e, eu diria, para além das rubricas orçamentais que depois, no fundo, até acabam por não ser aplicadas e executadas. Mas eu não podia, Sra. Presidente, muito brevemente, deixar de colocar, neste dia de hoje em particular, uma questão que essa sim tem que ter os dois pés bem assentos na terra, que tem a ver com uma catástrofe ambiental silenciosa que se repercutiu não apenas sobre a biodiversidade, mas sobre muitas pessoas que hoje à tarde estiveram ali na Rua do Século, à porta do Ministério do Ambiente. Estamos a falar dos mineiros da Urgeiriça e dos seus familiares, relativamente a uma situação gravíssima que continua por responder por parte do poder político, em que a responsabilidade concreta, depois de uma resolução aprovada nesta Assembleia em 2018, que está por cumprir por parte do Ministério do Ambiente e das estruturas a sua responsabilidade, relativamente à própria...
Peço conclua, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente. Relativamente à própria requalificação e descontaminação daquelas habitações, relativamente a um direito que aquelas populações têm de que seja feita justiça depois de tanto sofrimento e vidas perdidas na sequência daquilo que aconteceu nas minas da Urgeiriça. E, portanto, Sra. Deputada, considera ou não que está na hora de olharmos, de facto, para a biodiversidade, para o planeta no seu conjunto,
muito
mas
obrigada,
para pessoas
Sr.
concretas
Deputado.
Também que hoje estão a sofrer e exigem do Estado e do Governo uma resposta diferente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Agradeço o tema que nos traz hoje aqui a debate. Ele é vasto. Porque realmente o planeta Terra enfrenta vários problemas ambientais complexos, para os quais nem sempre tem sido dada uma resposta atempada e estruturada a muitos desses problemas. E porque nós também não temos um planeta B, só temos um planeta A, urge tomar medidas estruturantes e de fundo para eliminar alguns desses graves problemas que enfrentamos. E um deles, como disse bem, tem a ver com a seca extrema que Portugal atravessa. Desde outubro, praticamente, os índices de pluviosidade são muito baixos. Isso é visível nas zonas da Albufeira, mas também nas propriedades agrícolas em geral, com a necessidade de cada vez reforço de rega. E por isso, o Partido Social Democrata tem apresentado aqui um conjunto de iniciativas no âmbito da Comissão de Ambiente, para a necessidade de rapidamente reforçarmos a correção das perdas de água, como sabe, no abastecimento público estão cerca de 30%, tem algum apoio do PRR, mas há que reforçar rapidamente as políticas nesse sentido, para um reforço do uso das águas residuais, que representam basicamente 1,1% das águas tratadas que podem e devem ser usadas em sistema de rega, sobretudo nas cidades para jardins, mas também uma grande preocupação relativamente às bacias hidrográficas e a necessidade de água para abastecimento humano, em quantidade e qualidade, mas também para a rega no setor agrícola e para as quais nós parece que o Ministério da Agricultura continua ausente, continua à espera que o problema surja e então sim temos outro problema grave para resolver pela frente. E por isso, senhora Deputada, em suma, temos um governo que tem metido água em muitos setores, um especial hoje ficou aí claro na saúde, mas é incapaz de gerir e reservar água em abundância e de qualidade para os portugueses. Mas o PAN, está preocupado com esse assunto, tem sido um grande apoiante do governo nos últimos anos. E, portanto, quando o PAN diz que o governo continua a falhar, também o PAN continua a falhar porque apoiou o governo nos últimos orçamentos. Por isso, Sra. Deputada, esperemos que em sede da Comissão de Ambiente apoie as propostas do Partido Social Democrata no âmbito exatamente da gestão eficiente dos recursos hídricos e da água para consumo humano e para a agricultura que temos vindo a apresentar nos últimos tempos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, 97% da área continental portuguesa é precisamente o oceano. Marca disso foi a forma como uma das principais